Estamos aqui diretamente do Coisarada, você que está nos ouvindo do Spotify, do YouTube ou do Google, transmite também aí, você que não assiste, é bom você pesquisar aí, afinal, são poucos os ouvintes nessa plataforma que nós temos, agradecemos ao ouvinte que está aí do outro lado e vamos começar hoje uma conversa aí juntamente com o meu irmão e com o apresentador desse programa que deixou aberto aí para o convidado hoje fazer as honras à casa.
Olha aí.
Agradeço desde já o convite e vamos aí para mais um Coisarada.
Aê, grande Coverito. Estamos aqui com os irmãos Coveiros, né? Com Coverito. Se apresenta, qual é o seu nome mesmo para a galera aqui?
Salve, salve. Meu nome é Guilherme Maciel. Fala a idade, falo
é,
o que
falar,
eu faço.
É, pode falar.
Sou técnico em rádio.
E não é,
também, não é, não é. O pessoal pode comprar no teu nome.
Radiologia, na verdade, né? Então não é. Não é, não trabalho em nenhuma rádio da cidade. Mas fica a dica aí, se alguém da rádio aí estiver me escutando e quiser contratar aí, vamos conversar do cachê.
Olha aí, ó.
Trabalho como técnico em radiologia então aí na área de medicina nuclear.
Olha aí.
26 anos sou torcedor do tricolor do Passo Fundo aqui na cidade, de Passo Fundo, né? Acho que é isso aí.
Grande membro da DDP aqui.
Grande,
né?
Membro da DDP.
E aqui, ó, Vinícius Coveiro, qual é que é? Qual é que é, Coveiro? Vai lá.
Boa noite, boa tarde, bom dia de novo. Eu sou o Vinícius, mais conhecido como Coveiro aí, porque trabalhei algum bom tempo, né? Nesse ramo aí. Ramo muito bom. Não, sempre tem clientela, né? Não é um ramo que tem eminência de acabar. Hoje trabalho com logística, né? Me afastei do cemitério, mas o cemitério não se afastou de mim aí, então estamos aí.
Só um minutinho, gente, que a gente tem uma convidada aqui que tá dando aquele atrapalhos, né, velho? Ela quer brincar, coitadinha, mas...
Ela não ganhou o microfone e ela tá correvoltada.
Continuando assim, galera, vamos fazer jogar a conversa fora gostosa aí que a gente tem aqui pra fazer, assim, inclusive eu queria ouvir algumas histórias tuas sobre o cemitério lá, que tu tem umas aí que já ouvi que, né, deve ser complicado, né, cara. Aqui, ó, então, começando assim mais um podcast, gurizada, obrigado pela sintonia aí. Nesse super programa aqui, que o brasileiro médio cagou, mas foda-se, a gente tá aqui, continuamos na fissura, e hoje eu queria falar muito sobre futebol, assim, muitas coisas sobre futebol aqui, já que a gente faz parte de uma torcida organizada aqui, né, a única da cidade,
Benítico.
Né, não existe outra, existe outra? Senão,
não
existe. A gente não tá falando de borrachos aqui.
Que seria outra?
Quem?
Hã? Né? Não sei, deu um... Deu uma câimbra aqui no... Eu falei essa porra.
A borracha não é aquela coisa do colégio?
Não? Não sei. Ah, é, né? Então, galera, assim, ó. Queria começar aqui falando com vocês sobre... Tem uma situação muito, muito... Digamos assim, constrangedora aqui pra quem é torcedor do Brasil, né? Que é essa... Brasil vai ou não vai pra Copa? Será que ele... Vai cair, vai sair.
Eu acho que classifica.
Olha, eu acho que classifica. E, na verdade, eu até vejo com bons olhos, né? 94, nós também tava bem mal nas pernas na classificatória ali. E a gente...
É, cara. Mas, assim, analisando as seleções que tem ali nas eliminatórias da Copa e... O Brasil, o país do futebol, né, cara? Apesar de ter jogadores que não correspondem tanto quanto mereciam vestir a amarelinha aí, eu acho que eles conseguem essa classificação, inclusive porque aumentou o número de vagas aí para a próxima Copa, né?
Pois é, cara, isso daí é... Enfim, é...
Eles já estavam prevendo que nós ia bem mal daí.
Daí eles ajudaram nós.
Mas olha, tem um vídeo aqui que eu queria mostrar para vocês, cara, que é sobre essa história dos jogadores e dessa coisa que parece que os jogadores hoje em dia estão meio mimados, estão meio... como que eu vou dizer? Vou mostrar o vídeo aqui, daí a gente toca. É do... que me chamou a atenção, que é do Marinho. É Marinho, né?
Marinho, sim. Eu acho que sim.
É, né? É do que jogou no Grêmio.
Isso aí, é o Marinho.
É o cara que falou, sabia não?
Sabia.
Isso. Foi o cara que jogou no Fortaleza agora no último jogo, ele que vestiu a camisa do Santos e fez o gol que rebaixou, o primeiro gol que rebaixou o Santos aí nesse ano. Ah. Aliás, ano passado, né?
Sim.
Foi ele que fez o gol e ainda comemorou e tal, foi bem criticado na
É que ele jogava no Santos,
né? Ele chegou a jogar no Santos, né? Então,
mas aí não...
fazer
a profissão do cara também, né, cara? Ele é pago pra jogar pelo time que ele tá vestindo, então...
Sim, é. Tem muito.
Assim isso aí
é
o futebol. Como a torcida do Santos teve o sentimento, imagina o sentimento que é ter o Fortaleza do cara não comemorar.
É uma questão de empresa, né? Mas aí que entra uma questão que, assim, às vezes essa questão de empresa, assim, por exemplo, até mesmo empresários de jogadores, etc., entra, engloba uma parada muito grande aí no futebol, que acaba interferindo muito, né? Nos times e nos jogadores e. Tem vários casos polêmicos que dá pra citar, assim.
Bom, vamos ao vídeo aqui que eu queria ver o que vocês acham, porque eu acho que tem um pouco de verdade aqui, vamos ver.
Acho que ganha 100k hoje com 16, 17 anos, como é que ele vai te ouvir? Eu perguntava os moleques lá, chegava o Pepe, o Mengal, chegava os caras lá, o Edu, aí eu perguntava pros moleques, vocês não vão cumprimentar eles não? Os moleques, cumprimentar quem? Falei, irmão, a história aqui, ó, o Santos, a história tá aí, ó. Aí os moleques, nem conheço, mano. E eu olhava assim, eu falava assim, não é possível, mano. Um moleque que ganha 100k hoje com 16, 17 anos, como é que ele vai te ouvir? Eu perguntava os moleques lá, chegava...
Ah, não, já...
Deu uma volta aqui o bagulho.
Já estamos na... É só pra massificar a mensagem.
É, só pra massificar. Mas parece que eu vejo muito isso, tipo, os caras, eles são um jogador de bola pra caralho, eles vão pra Europa, já começam a ganhar rios de dinheiro, assim.
Eles ganham força de
grana. E parece que meio que perde o respeito, assim, pela... Até
eles acham que, pelo caso do salário, eles são foda.
É isso.
Mais ou menos nessa pegada aí. Porque eu ganho bem,
é que,
eu
na
ganho
verdade,
muito mais
do que um
profissional que tá ali no banco de reserva, eu sou mais foda que ele, tá ligado?
O futebol moderno,
mas às vezes
na
ele
verdade,
não tem a carreira,
isso,
ou às vezes
né?
Pode ser que ele tenha uma lesão, algo assim, então... Essa gurizada nova, ela acaba sendo difícil eles terem os pés no chão. É do que, por exemplo, aquela galera antiga tinha, que só realmente saía da lama depois de sair do Brasil, praticamente, né? Nas antigas, se tu for pegar o jogador lá nos anos 2000, assim.
Uhum.
Né? Até tem a história do Vampeta, tem uma história muito engraçada do Vampeta, tem a galera que tá escutando nós aí, se vocês pesquisarem, ele conversando com o Ronaldo sobre o valor de salário. É uma parada bem interessante, bem engraçada, que retrata isso aí, sabe? Eu acho que isso que falta aí hoje.
É que o Vampeta e eles têm uma diferença, né?
Sim. Sim, eles tinham uma diferença de salário muito grande.
Não, mas de tempo também, de tipo,
de idade,
o Ronaldo, ele seria como se fosse a nova geração nesse caso que tu tá falando.
Sim, eu acho que o Ronaldo era um pouco mais novo que o Vampeta.
O Ronaldo tinha, né, era, ele, eu até vi hoje esse corte, o Vampeta ganhava 8 mil dólares lá no PSV.
Acho que era euro.
É, dólar ou euro. E daí o Ronaldo deu risada quando ele contou. E ele achou
Libra,
estranho, né? Ele pediu pro Ronaldo quanto ele ganhava. O Ronaldo ganhava 110 e ele 10. E ele 8, né?
E o Ronaldo falou só isso. E o Vampeta, tipo, já considerava muito, né? Então, eu acho que aí a gente entra naquela questão que virou muito empresa, né? Virou muita empresa. Virou muita empresa essa questão. Então, por isso que essa gurizada acaba ganhando muito dinheiro logo de início.
Uhum.
Né? E aí sobe a cabeça, né?
É que a modernização que o futebol entrou, ele desenhou o jogador hoje em dia para ele ter um olho europeu, né? De como é o padrão, tanto de estrutura de clube, quanto quantidade de valor salarial. Entendeu? Hoje se perdeu muito uma questão que antigamente se via bastante, do jogador ter um carinho por um clube e jogar por vontade dele. Nós tivemos tantos jogadores que jogaram com muita vontade para nós ali, que nem o Calisto fez grande jogo para nós.
Jogador com raça,
Felipe.
Né?
Nossa, nós tivemos tantos jogadores, Charo sempre vestiu, o nosso xerifão...
Mário,
Uruguaio. Isso, Mário. Mário sempre jogou com muita raça. O Mário Tricolor. E então se vendeu essa imagem do, do foda, ou, né, na verdade, da ostentação futebolística. Hoje, a ostentação, na verdade, ela tomou conta um pouco de tudo, né? E acabou vulgarizando, eu acho. Perfeito. E fazendo que as pessoas, ou pelo menos esses jovens aí, saiam de um patamar que eles estavam e eles já acham que aquilo ali já modificou a história.
Faz com que a cabeça deles saia do campo, né? E aí vai muito pro extra-campo. Um caso, por exemplo, sei lá, a gente pode citar, eu na minha opinião, o Neymar. É. É um cara que jogou bola. Essa é a minha opinião. O cara fez força de gol também pela seleção e tal. Tu assiste o jogo, o cara joga bem, entendeu? Mas o extra-campo dele se tornou maior do que o futebol dele.
Putz, agora falou certo.
Eu acho que aí que daí cai muita gente que nem entende bosta nenhuma de futebol, não sabe o que é um lateral, um escanteio, e a galera opina sobre o cara, entendeu? Por quê? Porque o cara tá nas redes de fofoca, o cara tá... E não tá na rede só futebolística, sacas? Uhum. E isso aí também é um ponto de vista de empresário deles, porque quanto dinheiro eles não ganham, né? Por exemplo, nesse momento estão falando dele, por exemplo. Entende? Então, a visão dos caras do marketing, essa questão aí, ele ganhou muito dinheiro com isso e ganha muito dinheiro aparecendo dessa forma, e ele não é por isso que ele vai querer mudar hoje. Né?
Aquela coisa lá, meu, se o cara tá ganhando quanto que é mesmo? Não é um bi por mês, como é que é?
É
eu não lembro o salário dele, mas eu acho que em três, deixa eu ver, um, dois, já ganhou mais que eu um mês inteiro já.
tu vê, como é que é? Que nem o Marinho tava falando ali, tipo, parece que o cara, ele é, pô, entendeu? E, sei lá, meu, eu acho meio decepcionante o Neymar, assim, de certa maneira, tá ligado? Eu sei que às vezes ele tinha que carregar o time nas costas, na Copa ali, a de 2014, que tá fazendo 10 anos agora, né, meu?
Segundo o nosso amigo Google aqui, tá... É 2,2 milhões por dia o salário do Neymar.
Puta que pariu, velho.
É muita grana.
Mas será que merece um... Eu tô viajando aqui, mas será que merece um cara que não ganhou Copa?
Aí entra uma questão de nome, né? Aí entra aquela coisa que eu te falei.
Não sei.
Ele não é só o futebol. Ele é a mídia. Então, por exemplo, assim, quando ele foi contratado pelo Al Hilal, quantos seguidores o Al Hilal não ganhou no Instagram? Quantas pessoas não começaram a acompanhar o campeonato lá?
Comprar material, isso, né? Isso aí gera dinheiro. Gera muita receita,
entendeu? Gera receita pro clube, gera receita pro país, porque mal ou bem eles começam a vender o produto deles. Quem assistiu uma Liga Saudita? Ninguém.
É verdade.
Eu esse tempo me peguei lá, tá rolando no YouTube, botei lá, assistiu algum jogo, entendeu?
Assim como a americana, né, também... Com o Messi indo pra lá.
É, a americana também ganhou visibilidade.
Mas na verdade, a visibilidade começou um pouco
assim
antes,
como,
né?
Mas muito antigamente, o Pelé vestiu a camisa do Cosmos.
É isso, então.
Ele é nessa pegada de marketing, é nessa pegada de mostrar pro país, tentar puxar mais o país pra gostar mais daquele esporte, enfim.
Porque, na verdade, eles não têm muito futebol pra apresentar, né? Então, exatamente. Tipo, eu acho que eles têm que usar dessas coisas, assim, pra...
E acho que, falando da Arábia ali, da Arábia Saudita, eu acho que o ápice deles, que eles chegaram no futebol, foi na Copa do Mundo agora, a última que aconteceu, que eles conseguiram vencer da Argentina,
ganharam,
que foi a campeã. Então eles venceram da campeã. Então esse eu acho que é o maior nome, assim. E isso aí trouxe visibilidade do futebol pra lá. Inclusive foi após isso que começou eles a botar muita gente, jogadores famosos, né, jogar lá.
O Cristiano Ronaldo tá em que time mesmo?
Al-Nassr. No Al-Nassr joga o Mané,
Romarinho.
Que é conhecido, o Romarinho, que é brasileiro, jogou no Corinthians. Tem o Cristiano Ronaldo, tem o Alex Telles, se eu não me engano, fazendo lateral esquerda, que foi um cara que jogou na seleção brasileira. Então dá pra citar vários nomes aí que são conhecidos, né, mundialmente. E tem outras equipes também ali que tem bastante jogador conhecido, né, cara?
Pode crer.
Voltando à questão do Neymar, só pra nós concluir.
Voltando na questão do Neymar.
Teve uma vez que eu vi num podcast, um cara falou uma coisa que eu concordei muito. Que se o Neymar tivesse nascido uns anos antes, na era ali que a gente não tinha as mídias sociais como a gente tem hoje, Instagram, Facebook, né? Seria um outro jogador. Seria um outro
jogador. Eu acho que assim, olhando a trajetória dele, futebolística, eu acho que teve duas coisas, vamos chamar assim, de problemas bem grandes que ele teve na vida. Primeiro, acho que foi a saída dele do Barcelona. Que ele podia ter ficado lá e continuado com uma equipe forte,
competitiva,
conseguido
mais competitiva, né? Pro objetivo que ele queria.
Isso aí. Porque acabou indo pro PSG e lá ele era a estrela, entendeu? Lá no Barcelona ele não era a estrela. Ele era uma das estrelas. Né? Então isso aí faz diferença, cara. Isso aí faz diferença.
Tu tá dizendo, tipo assim, o cara ele quer ser ele do que... ele é mais ele do que...
Ele queria que o time girasse em torno dele, não ele junto com o time. E naquela época, por exemplo, que jogava bem, lá era o Messi.
Né? Tinha o Messi,
era o Suárez, tinha o trio, né? Era o trio, era o MSN, né? Que era
o MSN.
É...
Os caras jogavam bola, cara. O Messi, o Suárez e o Neymar.
Os caras são apavorantes, cara. São apavorantes. Então, assim, esse acho que foi um dos primeiros pontos. E o segundo ponto foi as lesões dele. Ele teve muita lesão na carreira dele. E até ele é famoso, né, por ser cai-cai, mas se tu for ver a quantidade de falta que ele recebe por jogo e o quanto os caras batem no cara, porque o cara joga a bola, entendeu? Se tu deixar dar um espaço pro cara, o cara joga. E os caras batiam, os caras batiam.
E na que eu acho viagem, isso que tu tá dizendo, no que tange, tipo, cara, ele faz parte de um time de 11 pessoas, tipo assim, tá ligado? Ele precisa do time.
Exato.
Ele precisa do goleiro, ele precisa do zagueiro.
Se tiver só ele no campo, não tem jogo.
É, sacou? Então, tipo assim, ele já tá num lugar onde, pô, tinha o Messi, tinha o Suárez, assim, ali, tipo, imagino que tinha outros lateral e o caralho, que eram bons também, tipo assim... Não vale só o cara estar num time bom e aí ganhar dinheiro e tá ligado? Ser a estrela. Sabe, isso me parece um egoísmo muito grande, tá ligado?
Sim. Bom, a gente também vai saber qual foi a real motivação, né? Porque, imagina, o pai dele acho que é o empresário dele, se não me engano. Né? Então, ele não sabe como é que funciona.
Não é mais?
Não, eles quebraram os pratos. Eu vi umas matérias um tempo atrás. O pai dele não cuida mais. Ele fez meio que... Ele ativou o modo Larissa Manoela. E cortou os laços ali de questão financeira. Pelo menos até onde eu tinha visto, né?
Velho, eu ouvi um podcast uma vez que é do Braincast. Sobre o Neymar, que era tipo... Era um cara que tinha na era tipo o programa... A galera ali do programa. E mais um repórter que ele ficava... Ele fazia, tipo, a cobertura do Santos na época que o Neymar era do Santos, tá ligado?
Tá.
E ele fala várias paradas, assim, que tipo, o Santos pegou a família do Neymar pra, tipo, pra cuidar. Então, tipo, a irmã do Neymar, o Santos pagava a faculdade dela, tá ligado? Então, teve aquele problema lá com o treinador, que expulsaram o treinador do que o Neymar,
Dorival, se eu não me engano, foi com o Dorival.
Foi isso, né? Então, meu, o cara, ele falou umas paradas ali, meu, depois eu vou botar o link na descrição aqui pra você ouvir. Mas, cara, me deu uma abrida nos olhos, assim, sobre, tipo, parece que o Neymar, ele sempre foi acolhido, tá ligado? Ele nunca, ninguém deu um tapão na cara do cara e dizer, o animal.
Se tu vai sair fora do time.
É, isso, entendeu?
Então, ele se lesiona, pô, tua vaga tá garantida, é só tu voltar.
E daí, não, então vamos expulsar o treinador, que o treinador tava querendo deixar ele no banco e não sei o quê. Não, vamos expulsar o...
Eu acho que entra uma questão do talento, né? Porque mal bem o cara jogava
com
bola,
certeza,
né? Pô,
com
o cara
certeza,
jogou muita bola.
Com certeza.
E assim, ó, eu acho que a dificuldade mesmo quando ele passou, se eu não me engano, foi na infância dele, cara. A infância dele, até ele começar a subir no Santos, assim, foi uma vida mais difícil, assim.
Com certeza. Isso.
Então também essa parte de acolhimento também, acho que é isso também que simboliza que ele tem um certo carinho pelo Santos. Ele é torcedor do Santos, né? Volta e meia ele posta coisa do Santos. Eu acredito que possivelmente
viu que ele
vá voltar.
Da camisa 11?
Possivelmente ele vá voltar um dia jogar no Santos aí.
Que ele,
ou
ele,
no Flamengo, não
ele
sei.
Começou no Santos
ele já mostrou carinho também pelo Flamengo. Essa parada aí também.
Ele começou no Santos com a 11, daí agora o Santos caiu pra segunda, né? E daí o Santos aposentou a 10 do Pelé na segundona, pra não ser jogado. E aí parece que ele fez um post, alguma coisa assim, falando, então aposenta a 11 até eu voltar pro Santos.
É, porque assim, mano, eu fico imaginando também a cabeça dele, né, meu? Ele foi pra Arábia Saudita, qual que é a ideia dele depois dali? Quanto tempo ele vai ficar ali? Saca? Eu não sei dizer quanto tempo que ele tem de contrato lá e tal.
Sim.
Mas...
essa coisa que a gente fala do Neymar é o reflexo do que hoje os jogadores, esses do vídeo que o Skid mostrou aí, desse relato ali, é o que o pessoal foi se espelhando e foi tendo como uma forma de carreira para seguir, né?
Exato.
Então acho que por isso que mudou muito, assim.
Parece que mudou um pouco da cultura futebolística para quem está sendo inserido nessa comunidade nova. Por exemplo, jogadores que estão sendo inseridos agora no futebol. Parece que mudou, né? E tem muito reflexo desses tipos de jogadores. Então, por exemplo, hoje, sei lá, tu vai ali, vai num time no interior aí que tem um gurizinho jogando 19, 20 anos, que o cara ganha um salário de 4, 5 mil. Tu vê o jeito que o cara anda, o jeito que o cara fala, onde é que o cara vai. O cara já tem meio que um, tipo, bah, eu sou o Ban, sabe?
E
o cara
não precisa.
Não é tudo isso, sabe?
Não precisa nem ir longe, ó. Aquele nosso jogo que nós tivemos contra o Sportivo, né?
É.
Os gurizinhos no banco de reserva do Sportivo, né?
Tirando sarro
com isso. A galera da torcida, tudo. Pô, os dois clubes já tem aí nossa amizade de torcida, a gente já conhece ali como é que funciona o futebol do interior, e os caras estão ali numa condição que a gente sabe que eles estão ali, provavelmente até a mãe estava pagando a viagem para ele poder vir ali, ficar no banco, né? Forma de falar, não que seja a realidade, mas para entender que é uma coisa que é simples, que o cara deveria olhar como uma oportunidade e se olha com soberba, né? Ó, onde eu tô.
Boa. Ó. É que nem guitarrista de banda local, assim, o cara acha que é o Slash. Olha só, minha música bateu 1.000 visualizações, eu sou o Slash. No Spotify, filha da puta. Vai embora daqui. Acaba...
Vou roubar a riff de quem agora?
Vou roubar a riff de quem agora, né, meu? Inclusive, sobre. Queria, né, parar aqui pra dar uma homenageada aqui no nosso grande jogador e grande torcedor que faleceu essa semana passada, né? Hoje a gente tá gravando isso dia 11. De janeiro de 2024, que é o grande Zagallo, né, meu? Que nos deixou aí o cara, o único ser humano da Terra. Perdão, Zagallo, desculpa aí arrotar enquanto eu tô fazendo uma homenagem pra você, mas. O único ser humano da Terra que tem 4 Copas do Mundo. Tem mais Copa do Mundo que muita seleção aí, hein? Oi, Ibrahimovic! Sacanagem! Faça homenagem, vou fazer uma homenagem.
Dá pra
aqui.
Juntar a França e o Uruguai.
Tu é da minha época, né? Tu é da minha época. O Guilherme é mais novo.
Eu sou mais novo.
Ah, mas acho que não, na era da informação, foda-se também.
Sim,
né?
Sim.
Mas, viu, e também relembrando um salve pro nosso querido torcedor do Tricolor, que também faleceu essa semana aí.
Nosso primo.
Todo carinho à família e todo mundo que conhecia aí. Tínhamos
aí
um grau de parentesco e então a gente fica bastante bem sentido, né? Porque era um guri novo, um guri ponta firme e como a gente tá chamando ele, né? Uns 14 anos.
14 anos. Grande Renan, né?
Grande Renan Marcondes aí.
E tu sabe que a gente descobriu que a senha do Wi-Fi da casa dele é o nome do Wi-Fi é Coverito 007. Pra quem tá ouvindo nós aí e não sabe, Coverito é o meu apelido. Porque o meu irmão é o Coveiro e eu acabei herdando esse apelido de Coverito. Aí subsequente.
É que a merda não dá só pra um, né? Aí tem que respingar nos
E a senha dele era Esporte Clube Passo Fundo DDP. Ponto.
Aí sim, caralho! Vamos dar! Olha,
Renanzito!
Aí, ó, fica a homenagem aí, cara.
Salve, Renan.
Pra homenagem, vou mandar isso aí pra mãe dele. Capaz, o cara só falando merda. Não, pode crer. E é sempre um momento de muito pensamento pra mim, pelo menos, né, cara? Esse bagulho de morte, assim, pra mim é sempre um bagulho do cara se refletir, assim. Um dia, onde o cara tá, o que o cara fez, o que o cara pode fazer. Sempre esse momento, né, cara?
É verdade.
Porque é muito fácil morrer, né, se for ver, assim. Né? Tu que sabe, né, Coveiro?
É. Tá aí o Coveiro.
Basta tá vivo, basta tá vivo. Basta tá vivo pra morrer. E olha, é assim, ó, da noite pro dia, do minuto pro outro. A gente tá tranquilo, só recebe as notícias, né?
É. Tu tinha esses pensamentos lá quando tu tava trabalhando de cover?
Cara, o meu pensamento...
Ou tu meio cagava, meu. Fazer meu trabalho, mano, aqui, foda.
Se tu perguntar isso pra ele, eu acho que ele já fez até plano de funerário já, eu acho.
É,
né?
Eu tenho meu plano, aí, né, cara? Mas, cara, mas é que isso é um planejamento, cara. Tu tem que pensar assim, ó.
O que significa
assim
isso?
Assim como nós, tanto tu quanto eu, a gente gosta de investir, né? A gente tem ali... pegam nossos fundinhos, alguma outra coisinha assim. Você decidir e pegar e ajustar todos os preparativos para quando você vai morrer, isso é um conforto para tua família que vai ficar depois, entendeu? É,
claro, claro.
Porque tu já vai ter o planejamento de onde você vai querer ir, o que, que vai querer ser feito, quanto você vai gastar, entendeu? Porque assim, ó, eu trabalhei no ramo funerário e é muito sincero isso. O ramo funerário, não todos, né? Mas a grande maioria... ele se aproveita de um momento frágil da família, entendeu? Onde os preços são absurdos, onde as coisas são fáceis de fazer, dependendo do que, né, digamos assim, não digo da preparação em si.
Resumindo, chucho para quem tá ouvindo.
É. Mas é um mercado onde a grana é muito preta e
é muito
a
caro.
Pessoa tá fragilizada. E não adianta, porque tu tem que entender que tu vai precisar fazer aquele serviço ali. E daí tu vai sair de um, vai ir pro outro. Claro, não é todos, mas muitos, o preço, a cara faz o preço, né? A cara da família faz o preço.
Aí,
por isso que eu optei por, né, pagar o meu, já deixar correto, certinho.
Ah, tu tá tipo, é um investimento
isso,
mesmo.
Isso, é um plano funerário. É que nem tu tem um plano de telefone que tu paga todo mês. Isso aí, tem um plano funerário. Você paga lá e paga caixão, paga gaveta, paga, sei lá, o transporte. Sei
é,
lá, paga
eu paguei, eu tô pagando tá cremação, né, cara? Ali, né?
Tu vai queimar a rosquinha pelo João.
Viu? Não, é que a minha cinza tem que ir parar lá no vermelhão, né?
Aê! É aqui, ó, o podcast mais anti-grenal que tu vai ver. É muito caro, cara, é um 7 conto, né? Pra... É que eu vejo pelo meu pai que se foi, né, infelizmente.
Cara, naquela época ali, na época que eu tava trabalhando, foi 2019, eu acho que era no último ano, acho que tava em torno de 4 e pouquinho.
Mas tu tá falando de cremação ou de enterro?
Não, cremação. O enterro custa mais caro.
Custa mais caro.
É,
né?
O enterro custa mais caro. É, vale muito mais a pena a cremação. Pra
você que
custo
tá pensando em morrer, escolha a cremação, é mais barato e cabe no seu bolso.
E tem que deixar declarado, viu? Tem que deixar declarado. A família tem que estar ciente, né? Que o desejo da pessoa era ser cremado.
Mas será que respeita mesmo? Tipo assim, se o cara for ateu e daí ele morrer, a família vai fazer uma missa, foda-se.
Ah, isso sim, mas daí isso aí é da família, né? É, nós não temos como interferir o morto muito menos. A vontade dele...
Um morto muito menos,
depende,
parece o nome do filme.
Depende do quanto a família gostava dele. Se a família quisesse sacanear ele, né? Daí até batizava depois. Se o cara era ateu, né, mano?
Sim.
Isso aí é tudo escolha da família.
Tu acha que o futebol... Vocês acham que o futebol das antigas morreu? Cara, tô tentando juntar uma pauta com a outra.
Eu vi uma parada.
Não, tá uma salada de fruta isso aí.
Maravilhoso.
Muito bom. Sai num assunto e cai outro. Vai outro direito. Mas vamos lá. Eu vi um podcast lá que o Dunga tava falando sobre o estilo de futebol. O estilo do futebol brasileiro sempre foi aquela parada. Tem o cara que vai pra cima, o cara driblador, o cara que... Mano, sai, dribla os 11 lá, faz o gol e parte pro abraço, tá ligado? E isso aí, com o tempo, foi se perdendo. Por quê? Porque como a gente exporta jogadores, né, pra Europa, os caras começaram a querer meio que fazer aqui como se fosse uma base do futebol da
pra
Europa.
Pra se moldar a Europa,
entendeu?
É.
Então tu vê hoje um futebol
eu
muito
eu falei
mais
que a bosta
tático,
é a Europa.
Muito...
Tem que acabar com a Europa.
Muito se espelhando neles. E isso aí prende alguns tipos de jogadores que tem esse tipo de característica que poderia ser um jogador muito melhor. Entendeu?
Nós tinha que colonizar o futebol europeu.
Daí ele fala, daí o Dunga até fala, né, meu? Os caras querem padronizar. Até acho que o que eu entendi é tipo amanhã padronizar mundialmente o futebol como europeu.
Forma que eles jogam.
Só que daí, da forma que eles jogam, só que daí eles vêm aqui e pegam os nossos jogadores.
Exatamente.
Né, pra eles sugam, mas só que parece que não vai a mística brasileira pra lá junto. Não sei, será que eu tô viajando?
Mas é isso aí que eu tô te falando. Porque, por exemplo, assim, quando tu bota pega um cara que é bom, né? Um cara que ele é bom no X1, ele vai dribla o cara e passa por qualquer um. E tu bota numa equipe tática, que tem uma posição, um posicionamento, que não pode perder a bola naquele momento, que ele tem que trabalhar a bola. Ele muda totalmente, ele fica preso naquela forma de tática, entendeu?
Uhum.
E até o Dunga falava assim, existem três níveis. Existe o nível que não pode perder a bola, o que é perigoso. Existe o intermediário ali que pode, né, se perder, ainda tem chance ali do zagueiro pegar. E tem o outro que foda-se. Entendeu? Se perder bola no ataque, foda-se. E aí ele falou, a gente quer começar a jogar a bola lá com o zagueiro. Mas quem que tem habilidade no time?
É o que tá na frente.
É quem tá na frente.
Sim.
Tu entendeu? Então por que tu começa a jogada com o cara que é o menos habilidoso do time? Aí que tá um erro.
Que no caso, entendeu? Seria o goleiro, né?
O goleiro, tipo, o cara, zagueiro, é isso.
O cara tava. Vezes, por que tu começa a jogada
bola
tocando
lá no goleiro? É, exatamente.
Ele matar
o goleiro joga com as mãos, cara. Ele joga muito pouco com os pés.
É, né? Sim.
Então, pra dar um problema é bem rapidinho. Exato. Já aconteceu muito, né?
E aí eu concordo muito com essa visão que o Dunga
tem. Uma cagada do goleiro.
Como?
Eu concordo muito com essa visão que ele tem, que o Dunga teve e falou. Então, isso aí é uma coisa que acaba de uma certa forma engessando, seja um time, seja um campeonato, ou subsequentemente o futebol de um país, né, cara?
É claro, também nós temos a nossa visão aí, nossas opiniões totalmente de especialista que come X e não joga futebol uma vez por ano, mas...
Ah, eu não jogo futebol faz uns 10 anos.
Mas é que eu acho que pelo gosto que a gente tem pelo futebol, a gente gosta de falar de futebol e comentar de futebol ou tentar ter as nossas teorias do porquê que as coisas acontecem e porquê que a gente gostaria de ver, né, o futebol brasileiro ser o que sempre foi.
Mas eu acho que é fundamental a gente, tipo assim... É, eu questiono muito mesmo, eu questiono essa coisa de tipo assim, ah, então mas vai lá tu e joga, ou ah, vai lá tu e faz. Cara, eu sou parte do processo que faz isso acontecer, que eu sou o cara que
consome, né?
Que consome, exato, tá ligado? Ah, mas esse filme é ruim, ah, vai lá e tu e faz. Não, mas não é assim, brother. Eu tô a minha vida inteira consumindo filme de determinado jeito. Tô vendo, eu consigo ver que esse filme é um pouco bom, ah, esse é mais enrolado, que nem tu vai ver, agora falando de torcedor, tu vê que às vezes a zaga, ela não tá correndo atrás da bola, ou sabe, os caras estão só na retranca, sacou? Tu consegue ver, notar assim certas coisas que, cara, eu acho que qualquer um pode, se tiver perdão. Se tiver, tipo, claro, ver um monte de jogo, acho que tu pode sim dar uma opinião e dizer, ó,
claro.
Esse jogo que tá uma merda, tá ligado?
É isso aí. Tanto que quando a gente, olha, cansamos de assistir jogo do nosso tricolor, que dava raiva, porque assim, ó, a gente não exige que o jogador seja bom, até porque a gente conhece o time que a gente tem, as condições financeiras que a gente tem, os jogadores que a gente contrata. A única coisa que a nossa torcida, nós gostamos de ver nas pessoas, nos jogadores que jogam no nosso clube, é que eles tenham vontade, que eles tenham raça. Que foi como eu citei esses casos, do Mário, Felipe, do Breno Calisto, o Cavaleira, que veio pra cá, fez
Cavaleira, que hoje tá
baita
de um
campeonato
semana,
com nós.
Né?
E agora ele tá muito bem, né?
É,
tá.
É uma história bem curiosa do Carvalheira, né? Ele foi um cara que foi revelado pelo Flamengo. É um jogador que foi revelado pela base do Flamengo. Então ele teve uma base boa. Isso, isso importa muito, uma base forte. Porque é no momento que a pessoa tá se desenvolvendo, mano. Adolescência é o momento que... A infância e a adolescência é o momento que você tá se desenvolvendo como pessoa.
Não falei Cláudio Freitas. Saudoso Cláudio Freitas, né? Não, como não...
Então, ele teve uma base forte. Por quê? Porque lá eles mantêm jogador com porte físico, mantêm jogadores com técnica, né? E aí ele teve uma lesão lá e acabou indo pro Ceará, se eu não me engano. E no Ceará ele jogou um pouco também lá. E novamente teve uma lesão forte e ele ficou parado do futebol. E após ele se recuperar, nenhum clube tinha pego ele e o Passo Fundo trouxe ele pra cá, eu não sei... Como é que se sucedeu esse contato com esse jogador aí. E ele veio aqui e jogou e, cara, ele foi...
Eu lembro que desde o primeiro jogo, né?
Do time, assim, cara. E foi o primeiro time após uma lesão feia que ele teve.
Uhum.
Até ele tem um certo carinho pelo clube, porque foi o clube que deu a oportunidade dele, após a lesão, demonstrar o futebol dele, né? Que é o que um jogador profissional precisa, né? Porque se a gente for falar também, a vida de um profissional de futebol não é fácil, cara.
Não,
são poucos os que tem sucesso, né, que ganha um salário alto e joga em equipes grandes. E ele veio pra cá, ele jogou o primeiro turno, só da divisão de acesso. Quando foi entrar o segundo turno, o Brasil de Pelotas, que estava jogando a Série C ou Série B do Campeonato Brasileiro, contratou ele pra jogar lá. E aí, posterior a isso, ele foi pro Ituano, que foi longe no Campeonato Paulista, inclusive, né, e ele tava nesse elenco, e agora ele tá na Chapecoense. Então, isso mostra, né, o valor que tem alguns jogadores, assim, com diferencial. E a gente, quando a gente via o cara entrar, o cara era bom, o cara era diferenciado. O cara tava em todos os lugares.
Tinha raça, entende? Tinha vontade.
Então, eles entendem aquela questão da base lá, entendeu? A base estruturada e tal. Mas era um cara cabeça firme. Não era aquela coisa que a gente tava falando recém, que a galera perde a cabeça e...
Sim.
Sacas?
Porque se for ver a parte do como é que é, do futebol arte, do futebol brasileiro, eu acho que ela é só, tipo assim, do meio de campo pra frente. Porque, não sei se vocês concordam comigo, porque atrás, mano, tem que ser garra, tem que ser, tipo, jogo...
Bola pro mato.
É, isso, entendeu? Jogo até meio feio, tá ligado? Não, sacou? Porque daí fica muito nessa de, ai, futebol arte, não sei o quê, mas, sabe, não é só isso, saca? Não sei o que vocês...
Concordo com isso, porque eu não concordo que o zagueiro tem que ser o cara que começa a jogar bola. Eu não consigo ver um futebol assim, cara. Eu vejo um futebol que com meio armador que puxa a jogada.
É bonito quando tu vê. Quando sai bonitinha a bola ali de trás, quando tem um trabalho.
Por exemplo,
quando
assim, se tu vai assistir o Manchester City, né, com o Guardiola treinando o time.
É que daí
só
é
a estrela.
Outra...
É só jogador de seleção. O banco de reserva dos caras é jogador de seleção. Sacas? Então, assim, o cara troca uma peça, bota outra e parece que o time não muda bosta nenhuma. Tá ligado? Só melhora porque entra um cara com mais energia do que o cara que saiu.
Porque às vezes o cara pensa que tá no banco. Não, mano, ele tá esperando.
Tem muitos clubes que não tem nem os 11. Tem 10, bota um ali pra cobrir ali e o banco de reserva é Deus quiser.
Até mesmo hoje o futebol pode se substituir 5 jogadores, antigamente era só 13. Então isso interferiu muito no tipo de futebol. Por quê? Porque os treinadores têm mais 2 caras pra botar em campo. Uhum. Então ele pode ter 15 titular, 16 titular, tu entende? Porque ele pode ter uma equipe que ele vai botar no segundo tempo fazer a correria. Entende? Então vai ganhar quem tiver mais perna. Mais ou menos isso, quem tiver mais potencial físico.
Uhum, é.
E isso é uma coisa que interfere hoje muito no futebol.
Que nem agora, falando sobre essa questão de sair jogando, me lembra o jogo do Fluminense contra o City. Eles ficaram com a maior posse de bola e tomaram 4, né? Jogaram muito bem. Eu achei que o Fluminense jogou muito bem contra o City, pelo time do City, como tu falou. É, banco de reserva, os caras é só seleção, né?
Aí entra uma parte da física, que eu acabei de falar.
Uhum.
A equipe do Fluminense tinha posse de bola, mas era onde? No campo de defesa, uma boa parte.
Uhum.
E onde é que tava o time do City?
Em cima da bola.
Tava lá no campo de ataque, tentando pegar a bola, tu entendeu? Então não dava espaço pros caras, sacou? Então os caras ganhavam poder físico, no poder técnico, né?
A estratégia.
Entendeu? Então eles ganharam em todos esses fatores, porque o futebol é isso aí. O futebol é objetivo, é fazer o gol. Tu pode ter jogado...
Pode ser o
mais
gol.
Horroroso possível, ter feito um ataque
já
só,
viram aquela...
ter feito um gol só e ganhado de 1-0.
É, já viram aquela imagem daquele jogo, não lembro se era uma varja ou que era, que tinha posse de bola de 90% por time e uma goleada pelo outro time.
Caralho.
Não lembro, vou ver até se eu acho aqui.
E, por exemplo, assim, a gente tá falando de equipes grandes, né? Por exemplo, o jogo do Fluminense e Manchester City, a gente entra numa questão que o campo era muito bom, rolava a bola muito tranquilamente. Agora, tu vai assistir um passo Fune Tupi, em Criciúmal. Cara, a bola não roda. Tá ligado?
Não, ela
parece
até
ela
vai,
é quadrada,
mas ela quica.
Tá ligado?
É,
e aí, assim, os caras já não são os melhores do mundo. Jogando num campo horroroso, o jogo fica muito feio. É muito difícil tu fazer um gol. Por quê? Porque tu pega na bola, a bola vai pra qualquer lugar, menos pro gol.
Uhum.
E assim, é um jogo horrível de se ver, né? Então isso acontece bastante no futebol do interior e nos... em qualquer lado do futebol que não seja tão visto, né? Por exemplo, uma série, tu vai pra Série C, tu já começa a ver um punhado de problema. Na Série D, então, a gente já nem se fala, né?
Vai até a Série D?
Tem a Série D.
Eu me perguntei, não tem Série E, né? Não sei.
Não. Mas... A Série D, ela é feita por clubes classificados nas divisões estaduais.
Queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês não acham meio chororô quando um time grande vai pra Série B e daí, ai, nossa, caiu, não sei o quê? Mas, velho...
É do futebol, né?
Um ano...
A gente espera que todos caiam, inclusive.
É, tipo assim, meio que... Cara, o time vai voltar. Não sei se... parece que é um drama. Não é que nem o... Por exemplo, a portuguesa, tá ligado? Que foi caindo.
Aí entra, acho que, uma questão de torcida. Porque assim, ó, quanto maior torcida você tem, mais visualização aquele clube tem e mais força ele tem midiática.
Perfeito.
Tá. Então, assim, quanto maior o clube, por exemplo, o Santos é gigante, cara. Entendeu? A repercussão dele cair pela primeira vez foi gigante. Foi gigante da proporção do tamanho que ele é. Agora, tu bota uma Chapecoense cair lá, qual que foi a repercussão? Ah, a Chapecoense caiu. Na cidade de Chapecó, pode ser que os caras noticiaram. Entende? E ficou aquele drama e tal. Mas a nível nacional, que é o que a gente acaba consumindo, a gente acaba consumindo o que eles dão pra gente. É, isso é uma coisa que não tem como a gente manipular. Mas eles têm. Sim. Então eles cercam naquele globinho ali e é isso aí, sabe?
E até se for ver, se tiver uma comoção muito grande, se o time cair, é até... Os torcedores vão até... Não, peraí, não, vamos agora retomar aqui, vamos... Tá ligado? Até... Sabe, ajuda o time, assim, empurra o time, tá ligado? Sabe que o time tem que fazer um bom jogo.
Sabe que essa questão da torcida ajudar, apoiar, é uma coisa bem, bem forte. E eu vi essa semana uma postagem, eu acho, que me lembrou de nós, da torcida, né? Da nossa torcida, comparando, que eu vi o pessoal, acho que era do Santa Cruz, o pessoal foi lá fazer o que a gente faz... Todo ano, quase, a gente dá uma limpada, ajeita, ou às vezes a gente pinta um pouco da arquibancada. E eles foram lá e estavam arrumando o gramado, tirando os capim do gramado, coisa assim.
Sim,
pessoal da torcida. E isso é uma coisa que, pro torcedor, é gratificante, porque a gente tá indo fazer uma coisa pelo clube, que a gente realmente torce, pelo local que a gente vai pra ver o nosso futebol, né? Que o futebol se vê de dentro do estádio. Eu vejo da TV, gosto de ver da TV, mas depois que eu comecei a frequentar o estádio, a sensação, exatamente o que tu falou, é
tu viveu o jogo.
Tu vive o momento.
Cara, eu acho que, pra mim, tentar na DDP, cara, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu já fiz no que tange, no que diz respeito a torcer, a torcer pra um bagulho, você tá ligado? Porque antes eu torcia pro Grêmio, né? Então, tipo, inclusive até agora vocês falaram do Santos, me lembrei de 2007, lá que o Grêmio saiu da Série B, daí
subiu,
foi pra Libertadores e o caralho, daí perdemos pro Boca lá. E tipo... Caralho, esqueci o que eu ia falar.
Sobre...
Sobre torcer, tá ligado? Aí, tipo assim, era bala e tal, o cara ia pro bar e tal, tudo bem. Aí, tipo, daí o Marcelão, né? Ô, Marcelão! É o capo aí da torcida. Inclusive, o Marcelo que tá no Coisarada aqui desde 2016, assim, super Marcelo. É, me convidou pra ir, daí eu comecei a ir, meio ficava meio, né, na minha ali, daí agora, pô, eu tô 10 anos na torcida agora, mano.
Muito, muito interessante isso aí que tu falou, Skid, inclusive, agora vou pegar aqui isso aí que tu falou. Questão de torcer. Você dizia que era um torcedor do Grêmio,
sim,
correto? Mas tu realmente torcia pro Grêmio? Na verdade, não. Tu só acompanhava o time. Tu ia numa bodega, tomava uma cerveja e via o jogo na TV. Isso não é realmente torcer.
Xingava uns colorados.
É tu tá junto com
tu
o clube.
Tava feliz.
É tu fazer parte dele. Uhum. É tu chegar no clube, o jogador sabe quem tu é. A diretoria sabe quem você é. Eles te cumprimentam.
Uhum.
Então ali você realmente influencia e torce pra aquilo ali.
Isso na nossa realidade, porque, né? De clube
quando
pequeno.
Quando tu acorda, vamos supor assim, tem um jogo no domingo, beleza?
Sim.
Você acorda na segunda-feira e você fala assim, eu vou trabalhar. Você nem pensa mais no time de lá. Tu entendeu?
Ah, sim.
Você nem tá torcendo, saca? Agora, quando tu vivencia isso de perto, No outro dia tu já tá, bah, eu já fala com fulano, já fala com ciclano. E tu torce pra aquilo ali que dá certo, pra que aquele time, pra aquelas pessoas ali envolvidas, que movem o clube, pra que aquilo ali dê certo. Então você realmente torce pra que aquilo ali dê certo.
Uhum.
Então
é, exato.
Você realmente se torna um torcedor. E eu acho que isso que diferencia alguém que torce pra um time da capital, que nunca vai lá assistir um jogo quase, ou vai uma vez ao ano, vai como turismo.
E
então
quando...
é a mesma coisa que eu dizer que eu sou torcedor, sei lá, do Real Madrid, ou do... entendeu? Mano, inclusive o Marcelão, ele traz uma analogia, nunca vou me esquecer. Ele disse assim, ó, você torcer pro time da capital é a mesma coisa que você botar um pornô de uma mulher gostosa. E você torcer pro time da cidade é a mesma coisa que você ter a tua mulher todos os dias.
É, exatamente.
Entendeu? Então, uma tu tem prazer real, físico, todos os dias. E a outra é uma coisa de imaginação, é uma coisa que é só na tua mente, tu entende?
Exatamente. E quando, quando o time cai pra segunda, no caso, às vezes os caras que torcem pro Grêmio, pro Inter, na parada...
Aspas, torcem, né?
Torcem, segue, né? Como é que é que tu
então,
falou?
Acompanha o clube,
às vezes,
na verdade,
até deixa de torcer, torcedor, né? Até cai, assim, o time cai, os caras até deixam de torcer, não, né? Deixa até de olhar o jogo, porque, você caiu pra Série B, não sei o quê. Que, mais uma vez eu disse, eu acho que não é um problema assim tão grande assim, né? Claro, depende do tamanho do time, é óbvio.
Pra mim, problema mesmo de um clube de futebol é ele passar um ano sem jogar. Nem que seja uma competição, né?
É,
isso é um problema.
Isso é, sinal
isso
de,
é um sinal
tá
de que...
A porta,
é, isso é um sinal muito ruim.
E é um risco que, até falando nisso, é um risco que o Sport Clube passando hoje passa, né? Porque a gente tem uma presidência que tá vai sair, a diretoria que está tem que sair, tem que deixar o cargo em abril, e abril é justamente a época que começa a divisão de acesso.
Uhum.
Então existe um problema, porque como é que você monta um time para jogar um campeonato no interior sem saber quem que vai ser o cara que vai assumir após
a presidência.
Esse período, então você tem que fazer um planejamento da tua diretoria com a diretoria futura.
Assim.
Por quê? Porque ela vai continuar o teu serviço que tu começou agora. Então é meio que um serviço em conjunto. E no momento, hoje nós não temos quem queira assumir o clube. E então a gente não tem técnico, a gente não tem jogador, a gente não tem previsão nenhuma.
A única coisa que a gente tem é torcida.
Exatamente.
É a única coisa que hoje o nosso clube...
Pessoas torcendo para que isso dê certo. E eu, inclusive, nesse momento, acho que está tendo uma reunião lá na secretaria do clube com os sócios. Infelizmente não pude ir porque eu já tinha confirmado a presença aqui no Jarada. E sei que a minha opinião naquele momento também lá não seria de tão influência para alguém assumir o cargo lá.
Mas como é que é? Agora eu queria saber, porque eu tô ligado que às vezes a galera participa da reunião, mas como é que é isso? Tipo, a galera chega lá e tipo, tu fala com...
Assim, ó, existe o seguinte, existe a diretoria, tá? Que ela é eleita. E que geralmente é chapa única, né? Então, o conselho que vota. E o conselho você paga um valor a mais do que... É um valor um pouquinho mais salgado. Para você ser conselheiro do clube. Então, todas as ações que precisam passar, passam pelo conselho. Tá?
Uhum.
O conselho é como se fosse o regente das leis do clube. E a diretoria quem toca o clube. Tá? E aí tem os sócios. Os sócios, eles têm uma opinião, eles pagam uma mensalidade por mês e tem alguns benefícios no clube. É que nem você ser sócio de algum lugar que tem a piscina e etc, você tem o acesso livre, etc. E aí por conta dessas indefinições que o clube vive hoje, começou uma pressão grande no grupo dos sócios do WhatsApp, que a gente tem um grupo só dos sócios do WhatsApp. Então o pessoal começou a se manifestar muito ali.
Ah, tu paga então? Tu paga...
Sim. Eu sou.
É, eu também sou sócio.
Eu sou sócio do.
Só não tô nesse grupo aí até hoje. Nunca ninguém me botou no grupo dos sócios.
E começou uma pressão muito grande.
Opa, fundo.
Começou uma pressão muito grande. E aí o rapaz que cuidava do marketing entrou e mandou essas mensagens que o pessoal tava mandando pro atual presidente do clube, que é o cara que tá tentando resolver essa situação. Mas a situação é difícil por quê? Porque não tem quem queira assumir no momento, né? Então, os fanáticos tricolores, assim, que a gente diria que poderia assumir, eles não podem assumir nesse momento, por conta de regulamento mesmo do clube, tá? E hoje, o presidente atual se propôs a conversar com os sócios que tivessem interesse para explicar a situação do clube, que é basicamente essa que eu tô falando agora. Então, é, esse é o momento crítico que vive o clube. E digo para vocês, se a gente tiver time, a gente provavelmente possa brigar para não cair aí para a terceira divisão do Campeonato Gaúcho. Mas e se cair ou não cair, a gente vai estar lá de qualquer jeito.
Vai estar lá,
né?
Junto, não tem.
E, mas assim, uma coisa que a gente jamais vai aceitar é que o clube acabe de alguma forma, né, cara?
Mas tem chance? Não tem chance.
Eu acho que nesse momento, não. Eu acho que não. Nesse momento, acho que não, Skid. Porque esse clube tem uma torcida grande, cara. Apesar de ser um time numa cidade de 200 mil habitantes.
É a única torcida, como é que é, né?
E assim, tem uma torcida que gosta muito do clube. Eu acho que isso não chegaria a acontecer. Botariam, sei lá, uma galera sub-20 jogar, entendeu?
Uhum.
Então, seria sobre aparelhos, mas o clube continuaria, sabe? Acredito que assim... E tem dívidas nesse clube. Por isso que se torna mais difícil alguém querer assumir. Por quê? Porque tu assume com uma dívida gigantesca.
Sim.
Né? Uma dívida que bate mais que 7 dígitos aí.
Nossa.
Né? Então, para um time no interior, ter uma dívida de mais de 7 dígitos é um negócio muito complicado para alguém querer assumir. Até teve relato de conselheiro que me falou assim que o valor da mensalidade não era paga pro CNPJ do clube. Era paga pra conta física, né? Eu acho que é nem bom eu ficar falando isso aqui.
É, não.
Corta. Entendo. O que o senhor acha disso? Socioeconômico, corta.
É. Então, infelizmente, porque o dinheiro é retido, né? É retido por conta da questão judicial e etc.
Mas
então,
é foda, né?
É um, tipo assim, tu assume com um pepinão. Né?
Sim.
Vamos dizer assim. E, pô, ele também não tá errado quem tá lá e que tem dinheiro que poderia pagar. Não tá errado, porque o dinheiro é do cara, o dinheiro é físico, é dele, né? Então... Sim.
Pra falar a verdade, esse buraco que hoje a gente se encontra, né? E que a gente tá... Se vem aí daquele tempo ali que nós tava na primeira divisão,
isso,
né?
Sim, tocar assim.
Que os nossos amigos tricolores aí sabem de quem eu estou falando, né? Sem citar nomes, que nós tínhamos aí o clube na primeira divisão com um salto positivo em caixa e se passou aí 2 anos, foi 2 anos que ele ficou? Foi, né?
É, foi.
2 anos aí foi entregue o clube com muitas dívidas na segunda divisão, então, assim, ó, o nosso clube ele estava bem favorável, pelo menos assim, não para nós ir para as cabeças, né? Mas a gente tinha uma situação bem favorável para se manter, pelo menos, na primeira divisão, que traz visibilidade
dinheiro.
E tudo. E exato. A gente teve uma má gestão aí que em 2 anos acabou com o que foi construído desde a subida lá, desde a conquista da Copa Serrana, desde...
O presidente Ferrão, que foi um...
Que foi aquele período ali foi o período que eu realmente me adentrei ao tricolor e à torcida, né? Faz aí 10 anos, mais um pouco. 10 não, já faz mais, é. 12, eu acho, né? Da... 2012.
E tem gente mais antiga, né?
Na Serrana. E tem gente muito mais. A nossa torcida aí é desde 2005. Aí os nossos membros fundadores aí provavelmente vão ouvir aí. Marcelão, Grilo,
ô Marcelão.
João. Não,
tomara que ouça, né? Seus filhos da puta.
Daniel. Toda a galera aí. Então eles acompanham já o clube há muito mais tempo do que nós. Eles inclusive devem ter muito mais propriedade pra falar sobre algumas coisas aí. Alguns quesitos, né? Então, nós, é que nem eu trouxe muitos nomes de jogador ali, depois eu acabei falando do nosso Cláudio Freitas, mas eu trouxe alguns jogadores mais que a gente acompanhou, né, que são desses anos mais recentes, né. Então, eles com certeza têm uma bagagem bem, bem bacana para comentar sobre esses quesitos. Mas então, voltando ao assunto, nós tivemos essa gestão que ferrou com nós, saiu sem dar explicação, sem respaldar nada e... Não sei, alguma coisa, alguém tá comendo churrasco com o nosso dinheiro.
E infelizmente, cara, o Volney aí, que é o atual presidente do Passo Fundo, fez um ótimo trabalho no período que ele ficou aí. Merece os parabéns, porque ele realmente vestiu a camisa do Passo Fundo.
Pegou um problema, né, e ele fez bem, foi bem.
E assim, ó, o Passo Fundo hoje joga todas as categorias de base, todos os gauchão, e isso é o mérito dessa direção. Foi uma coisa que essa direção aí conseguiu fazer. E infelizmente ele não pode continuar, né? Ele já tá no seu segundo mandato e ele tem que abandonar o cargo.
Ah, tem, só pode dois mandatos.
Ele só pode dois mandatos, não tem como.
Isso é regional ou é tipo.
É padrão.
Padrão de todos
qualquer,
os times.
Qualquer clube, tu nem.
Qualquer clube.
É que nem a presidência do Brasil.
Acho que a gente podia
pode
pegar
se reeleger em mais de dois mandatos seguidos.
Faz o L, então.
A melhor ideia que nós podíamos dar pro Volney era pra ele usar. Pega os documentos do irmão, se candidata com o nome do irmão. Eles são bem parecidos,
e aí
né?
E entra uma questão que daí, por exemplo, ser presidente do clube, tu tem que ter um tempo de conselho, de ser conselheiro, no caso, e enfim. Tem outras diretrizes aí que tem que ser seguidas nesse caminho aí. E isso é uma coisa que complica bastante também essa questão.
É isso aí.
Mas assim, que eu tava falando do Volney. Infelizmente, cara, por muito pouco a gente bateu na trave ali de subir de divisão naquele jogo em Santa Cruz contra o Avenida. E a gente podia ter subido. Que a gente perdeu o jogo numa bola, assim, que a gente vê o lance do gol, um cara cobra um lateral, a bola passa e o cara bate de primeiro, o campo tava uma bosta, assim, e a bola entra, assim. E era um jogo feio, justamente a gente entendendo aquela questão do gramado. O gramado era horrível. O time do Passo Fundo era o time que melhor jogava futebol naquela divisão de acesso, assim, por incrível que pareça. Foi um time muito bom que foi montado naquele ano. E o campo não ajudou nada naquele jogo. A gente teve um gol também perdido no primeiro jogo aqui, que foi o Diogo Oliveira, que foi um cara experiente que perdeu o gol. Errou a bola, o pé da bola. Podia ter botado a gente em vantagem, a gente ter jogado pelo empate lá. Mudaria toda a situação. Então teve essa questão da bola da trave aí. Teve a bola da trave também na Copa, na Copinha, que a gente chegou contra o São Luís, mas o São Luís tinha um time melhor, um time mais estruturado, era um time que jogava junto já há mais tempo. E eu acho que isso aí contou e pesou na final, tanto que eles ganharam as duas partidas do Passo Fundo. Mas que geraram uma vaga na Copa do Brasil, né?
Pode crer.
Foi bem boa.
Vai fazer o quê? Vai no banheiro. Depois pega duas cervejas pra nós ali. É, nós que tá super coveiro aqui com nós aqui, meu. E o que tu aí, espera, né? O que tu espera do futebol aí em 2024? Assim, na questão geral, não só do Passo Fundo, assim, falando uma questão geral.
Então, do futebol em si, na verdade, a única coisa que eu espero é do tricolor. Do resto, eu só não dou bola, não dou tanto bola. Foda, a não ser o nosso Brasilzinho, né? Isso aí eu tô bastante apreensivo pra nós saber o que o destino da nossa seleção, né? Que sim. A gente precisa voltar nossos tempos de glória. Mas, né, tudo se leva tempo, né? O próprio exemplo é a Argentina. Levou 30 anos para eles conseguirem ganhar uma Copa de novo, para eles terem uma seleção expressiva que fizesse.
Vocês são muito numerológicos? Porque a galera tem muito. Porque a gente tá falando antes do Zagallo, que o Zagallo é o número 13, não sei o quê. Aí tem essa parada do Brasil a 2022, e daí, tipo, fazia 10 anos. 10 anos. Não ganhava uma. Não, 20 anos, né?
20 anos.
Que não ganhava uma Copa, não sei o quê. Vocês têm essas coisas de. Numerologia, sei lá, saca, tá ligado? Essas místicas, assim. Inclusive, não. A gente tem um programa chamado Mística do Futebol, que é o primeiro cornetado de 2019, que tem nada mais, nada menos que Spinoza no final do bagulho, lançando uma falada, tá ligado?
Não vi.
O Moicano, um amigo nosso, sabe, o Dudu Moicano, ele é sobrinho dele. Olha. E daí a gente tava gravando esse episódio, tá ligado? Daí eu pedi pro Moicano, pede aí, porra, pede pro cara aí, né, falar o que ele acha sobre mística do futebol, tá ligado? E ele lança cara, uma das últimas entrevistas, né? Uma das últimas coisas que ele fez na vida, assim, tá ligado?
Ah, que bacana.
Eu me lembro que a gente tava indo pra gravar, a gente ouviu, assim, ele o relato dele, assim, da gente, vamos. Aí entramos, assim, já começamos a gravar, muito bala. É, tá aí o link aí na descrição, gente, no Spotify aí, tenho que me lembrar, né, de botar, mas eu vou botar aí pra você ouvir. Mística do futebol, alta coisa legal. Vocês têm alguma mística? Ou é, tipo, cara, a vida é uma merda, Passo Fundo vai perder...
Cara, eu não tenho muito essa parada de tipo, eu vou com essa camisa porque hoje vai ganhar, ou...
É, eu vou com essa cueca.
Não tem essa questão de superstição, não. A não ser de visitante lá no... Eu acho que a única que eu tenho, acho que é essa aí. Que eu tenho que estar tocando instrumento, tenho que estar tocando a murga, e sempre quando eu tô tocando a murga sai o gol lá. Então, e a gente sempre sai com a vitória, e eu acho que essa é a única superstição que eu tenho, assim, realmente. Essa é a única que eu tenho. Mas tem um... Falando dessa questão de superstição no futebol, tem um ano que eu acho muito interessante, que é 2003. Se você olhar todos os campeões dos principais campeonatos, desde o Brasil, na Europa, tu olhar os campeões, tu fica, o quê? Sério que foi isso que aconteceu nesse ano? Tipo, todos os times que eram estranhos ganharam as competições principais. Eram times que não eram os favoritos. Não... O Santo André ganhou o campeonato da Copa do Brasil, entendeu? Aconteceu umas coisas muito loucas. Então, se eu não me engano, 2003. É, a galera aí que tá ouvindo aí, se não tá ligado desse ano, aí dá uma pesquisada aí nos campeonatos aí.
Desgraça e robô.
E veja esse ano aí foi bizarro.
Cala a boca, Alex.
No futebol mundial.
2003, no futebol mundial. Bala. E tu tem alguma música, Coveiro?
Cara, na verdade eu sempre tento criar uma música diferente. Mas quase nunca assim ela.
Tu acha que a realidade bate mais do que isso?
Eu tive ali uma mística uma vez que eu tava no Vermelhão. Daí até bem. Tem um dia que eu caí lá no. Que eu fui xingar, eu acho que o Bandeirinha. Alguma coisa assim, que era Passo Fundo contra o Internacional. Que daí o Internacional tava com o time B e ainda era um time bom, assim. Nós tava com uma dificuldade de jogar aquele jogo. E ainda o Bandeirinha tava ajudando os caras. Já é ruim tu jogar contra um time de uma folha salarial e uma qualidade, preparo físico bem acima, né? Superior do que o que a gente tinha.
Sim.
Eu lembro que naquele jogo eu caí, rasguei o calção e eu falei, não, esse calção foi batizado pelo Vermelhão, esse calção vai dar sorte. E daí eu ia todo jogo com aquele calção. E aí os três jogos seguintes, ou dois, não lembro. Eu lembro que a gente teve uns resultados até que positivos, não lembro se empatou, porque empate, dependendo do time, para nós, na primeira divisão,
é verdade.
Era uma vitória, né?
Mas até se for ver, dependendo da Copa também é bom.
E aí eu segui com o calção até ele se desfiar e eu não ter outra solução. Mas daí no fim a gente nunca ganhou nada. Daí eu pensei, bom, o calção não deu sorte nenhuma. Então daí eu usava uma camisa. Daí nós ganhava com a camisa. No jogo seguinte eu ia com a mesma camisa pra ver se dava. Aí se não dava, daí eu já mudava o mix.
Cara, falando aqui uma coisa, eu queria perguntar pra vocês que eu vi uma imagem que eu acho que provavelmente vai ser a imagem do Spotify. Me lembra que a gente tem que tirar uma foto pra capa do YouTube. Tem que tirar a foto, nós três, pra capa do YouTube. E só que essa aqui, eu quero botar essa aqui na foto do Spotify, que é diferente. Tá ligado? Que é da Sport TV, da mina entrevistando um cego, dela vai lá cumprimentar o cego, só que o cego não vê.
Ah, muito
né?
Bom isso aqui, muito bom.
Ô meu, eu já ouvi várias críticas sobre esses bagulho de mesa redonda de futebol e até a galera, mas os caras vão lá e só ficam reproduzindo o que aconteceu no jogo, não sei o quê. Vocês costumam ouvir essas mesas redondas, esses programas? Vocês acham que os caras falam merda? Porque aqui é mais ou menos uma mesa redonda, mais ou menos assim, né?
A mesa redonda geralmente acontece pós-jogo, né?
Isso.
Eles acabam
isso.
Debatendo ali sobre. Eu acabo não assistindo tanto o pós-jogo dos comentaristas. Eu gosto de ver o jogo, ver a entrevista que o técnico deu, que o jogador deu. Então, tiro a minha própria conclusão. Tem alguns comentaristas que eu acho legal escutar o comentário deles e tal, mas tem outros que eu...
Que o cara tá lá pra falar alguma coisa e ganhar o salário. Porque
isso, porque daí é a profissão do cara, tu entende?
É o que
e
tu
aí
falou.
Eu sempre penso isso. É aquela coisa assim, tipo, ele fala o que a galera quer ouvir. Então tem comentarista que puxa saco de torcida, tem comentarista que puxa o saco pro time que torce, tem comentarista... Então tem de tudo um pouco, né? Então tu tem que saber abstrair as coisas que realmente você acha útil e valioso um conteúdo pra ti. Então, diante disso, eu hoje tenho um pé atrás, assim, de ficar assistindo isso, eu não me pego muito assistindo essas coisas.
O comentário que
até
tu
mesmo
fez.
Até mesmo porque, assim, eu gosto muito de futebol do interior, então, tipo assim, quando tá rolando a divisão de acesso, eu não assisto só o jogo do Passo Fundo, entendeu? Às vezes, boto lá, eu assisto, sei lá, o time da outra chave, eu vejo como é que tá o time, entendeu? Os jogadores, e acabo conhecendo a galera que joga, né? Porque mal bem, muita galera que passa aqui, acaba jogando nesses outros times do interior aí.
Sim.
Porque tem um vínculo ali do campeonato, enfim. Então, esses campeonatos que eu mais acompanho, tem pouco comentarista que fala sobre isso, né? Então são poucos os meios de comunicação que falam sobre o futebol no interior.
Sim. Né? É porque a gente também é limitado, se for ver, né?
O público é menor. É, e aí a gente entra naquela questão de torcida, né? Os clubes têm torcida menor, logo tem menos gente para consumir aquele produto. Né?
Então, exatamente.
Tendo menos gente para consumir o produto, tem menos produtores do conteúdo. Menos produtores do conteúdo, com produtores mais amadores, não tão. Tu entende? Então, é uma
visibilidade,
é uma
menor.
Cadeia, né?
Gente, obrigado pela participação de vocês aí, meu. Super Guilherme, Maciel. Muito obrigado aí, meu. Vamos fazer salve, mais, vamos salve. Gravar mais.
Valeu, agradeço o convite. E também, se tiver convites prósperos aí, estaremos presentes.
Com certeza vai ter, com
sem
certeza.
Dúvida.
Super Coveiro, Vinícius, obrigado aí pela participação aí, velho.
Eu que agradeço pela lembrança e o convite aí. E reforçando aí, venham torcer pro Tricolor, venham pra DDP. Só chegar que a gente estará lá.
É, nós que tá, meu. Assina aí. Qual é que é o arroba da DDP no Instagram? Arroba DDP?
Torcida DDP.
Torcida.
Torcida DDP.
Vai estar aí embaixo no link.
Vai estar, se eu me lembrar, capaz, eu vou ter que ouvir, eu vou me lembrar assim. Gente, muito obrigado pela participação, obrigado você pela audiência maravilhosa, por ser essa pessoa grandiosamente linda e gostosa. Já tô enrolando aqui, foda. Gente, muito obrigado, valeu aí, meu, e até mais.